acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com vocês ao vivo para mais um Vozes e Saberes aqui. Não vou dizer mais um programa para meu amigo Paulo Viana não me corrigir, mas um episódio do programa Vozes e Saberes, que ele é contínuo. E a maior prova disso é que hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse olhar, um olhar mais diferenciado sobre o autismo. E a maior prova que Paulo Viana está correto é porque esse programa aqui já teve na bancada um autista que estava na sua segunda graduação, já teve aqui um pai que estava com dificuldade de matricular seu filho na rede, né, e falando, e que importância, né, a gente vê um pai engajado, infelizmente fica o peso todo para a mãe. Então é muito interessante quando o pai também entra, né, nesse processo. Algumas especialistas, e hoje a entrevista em dose dupla. Não sei se Jorge Cordeiro vai permitir que a entrevista, Paulo Viana, se estenda em dose dupla também.
É, com certeza, né? Se nós temos dose dupla no estúdio, vamos ter que ampliar o horário.
O tempo, né? Vamos ver como é que Jorge vai tratar isso aí. Paulo, estamos com audiência boa, viu, na Esmédia?
Graças a Deus, viu, amigo?
Porque a gente falou aqui que tinha cargos comissionados se passando, né? Tentando até mandar mais do que o secretário, não respeitando nenhum diário oficial. E eu soube, não sei se é verdade, que ontem, na jornada pedagógica, a Esmed distribuiu para os gestores, gestoras e alguns cargos internos a sandália baiana. A minha interpretação deve ter sido isso da cabeça da doutora Isabela. Ela que tem esse olhar mais, né, para agradar, esse olhar mais de amigável. Mas eu acho que a doutora Isabela passou um recado. Será que foi para nossas colegas que estão em função de comissão descer do salto, entender que são professoras de origem?
Eu vou pensar que foi para relaxar depois da exaustiva jornada.
Foi só um dia, Paulo.
Ou foi só um dia? Não teve exaustão, não. Por isso que
eu achei que foi para descer do salto, viu? Então, se foi para descer do salto, parabéns, secretário Thiago Dantas, pela mensagem subliminar. Parabéns à subsecretária Isabel.
Tanto para descer do salto como para o descanso. Tá,
é válido, né?
É válido, com certeza.
E por falar na subsecretária Isabela, hoje uma da nossa entrevistada aqui também é Isabela, mas essa é psicóloga, é supervisora ABA, né? Estaremos hoje aqui conversando com Isabela Navarro, né, do Instituto Navarro, e também estaremos conversando aqui com a terapeuta ocupacional e supervisora ABA, Letícia Castro, para bater esse papo. Sejam muito bem-vindas, doutora Letícia, doutora Isabela. Vamos fazer mais um Vozes e Saberes. Só não vou dizer, né, que sejam bem-vindos pela segunda vez, porque a primeira vez foi no Fora da Caixa, então não conta. Para pedir música, são 3 vezes no Vozes e Saberes.
E eu já ia reclamar, eu faltei?
Não, foi com o Gigliola Senna no Fora da Caixa. Então, seja muito bem-vinda. Vou passar para a doutora Isabela, depois passo para para Letícia. Seja muito bem-vinda aqui à Cardio FM, obrigado por aceitar esse convite.
Ah, muito obrigada, me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, sobre um tema de extrema relevância, que é o autismo. Né? Antigamente, há 10 anos atrás, não minto, em 2007 a incidência era 1 a cada 150 crianças, de acordo com o CDC, que é o Centro de Estatística Americano. Hoje, o CDC, o último CDC de 2025, saiu que é 1 a cada 31 crianças nascendo dentro do espectro. Então, a gente está tendo aí, né, visivelmente, de forma mensurável, tangível, quantificável, um aumento expressivo, um aumento gigantesco do número de casos, né, de crianças sendo diagnosticadas dentro do espectro autista. Então, falar sobre esse tema é algo extremamente importante, porque está aí na sociedade. Antigamente, nós íamos nas escolas, fazer análise, avaliação comportamental, era uma criança dentro do corredor, no corredor inteiro daquela escola. Hoje você vai em salas de aula que são 5, 6 crianças com diagnóstico afora, os casos não laudados. Então é uma incidência grande e conhecimento é poder. Quando a gente compartilha informação, cria sistemas de alerta, né, desse olhar mais cuidadoso, desse olhar mais apurado, não só da família, mas de toda a sociedade. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessas informações.
Não, que ótimo, a Cardial que se sente feliz e honrada aqui na presença de vocês. Dona Tissa Castro, muito bem-vinda aqui à bancada do Voz dos Saberes.
Oh, muito obrigada, mais uma vez, né, aqui, espero voltar, né?
Sim, do Voz dos Saberes.
Ah, sim, do Voz dos Saberes. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês e estar aqui discutindo um tema, né, que é tão relevante e que nos encanta tanto. É como Isabela falou, né, hoje a gente tem uma incidência, né, muito maior, o número de pessoas com diagnóstico cresceu muito. E a pergunta é, nós estamos preparados para lidar com isso? Né? O que as escolas estão fazendo? O que as famílias estão fazendo? O que as clínicas estão fazendo? Então, é um desafio que está sendo posto e que a gente precisa, né, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto profissional, estar preparado, né, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Eu falo criança porque é nosso universo do dia a dia, né? Mas para essas pessoas.
E vale a pena lembrar, foi até bom, porque quando eu falo que a bancada já discutiu esse tema, a gente já trouxe aqui uma psicóloga, né, a Camila, falando exatamente do autismo em adultos, né?
Isso.
E que muitas vezes não foi diagnosticado quando criança, né? E que bom. Eu pensei, quando a gente tem 5, 6 crianças diagnosticadas hoje, eu acho isso bacana, porque quando as crianças não eram diagnosticadas aí há 20, 30 anos atrás, e eram julgadas, eram rotuladas, né? Então, isso é bem interessante.
Inclusive, teve perguntas de ouvinte dizendo assim, qual é a possibilidade de uma mãe, de um pai que tem um filho autista ser autista? Aí surpreendeu a resposta, né, da profissional.
E assim, é muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque antes, ele é excêntrico, o pai também teve atraso de fala, é muito comum, a gente escuta muito, né? Então, mas a família toda foi assim. Então, foi um diagnóstico que faltou lá atrás. O diagnóstico e a terapia que poderia ter melhorado muito a qualidade de vida dessas pessoas. Frequentemente, a gente, né, faz orientação parental, a gente tem reunião com as famílias, orienta as famílias, e é muito frequente a gente ouvir a seguinte frase: nossa, eu me vejo muito nele, eu acho que eu sou... Como é que eu faço para ter diagnóstico? Eu sou autista também, né? Então, mas que acabou tendo que lidar com essa situação por conta própria, às vezes às custas de muito sofrimento.
E o que a psicóloga trouxe foi exatamente isso, que muitos pacientes dela foram para ela depois do diagnóstico do filho e dizer, poxa, será que eu também sou? Né? E aí que foi.
O menino está me repetindo, está me reproduzindo.
Mas é sobre isso. Saber identificar, né, os critérios que geram esse diagnóstico é extremamente importante. O DSM-5 deixa claro que precisamos preencher 3 grandes pilares. Primeiro pilar, atraso na comunicação. Quando a gente fala comunicação, não é só comunicação verbal, a não verbal também, né? Então, às vezes, a criança é um TEA nível 1, não teve atraso na fala, porque a fala é uma forma de linguagem, e a linguagem ela é múltipla, né? Mas é aquela criança que não entende metáforas, não entende figuras de linguagem, são literais. São crianças monossilábicas, né? Como é que foi a aula, meu filho? Foi boa. Como é que foi a escola? Qual é o seu melhor amigo? João. Ou seja, ele não consegue se manter, construir uma narrativa, se manter numa comunicação. Então, esses marcos do neurodesenvolvimento precisam estar, né, sendo avaliado, analisado aí pelo especialista. Então, atraso na comunicação seria o primeiro pilar. Segundo pilar, atraso na comunicação social. Interação social, né? O grande coração do autismo é porque o interesse da criança vai ser sempre o objeto em detrimento do outro. E a gente cresce e se desenvolve, a gente aprende com o outro. Então, a gente para, a gente observa e a gente imita. É a base do nosso aprendizado. Então, a interação social é algo muito importante para o nosso desenvolvimento. E quando essa alteração, quando isso está comprometido, isso compromete o desenvolvimento da criança. Aí muitas famílias falam assim, não, mas ele tem um... ele brinca lá com outras crianças no parquinho. Aí quando a gente vai estudar, analisar aquele caso ali, aquela criança, a criança está lá, misturada com outras crianças, mas não tem troca, não tem reciprocidade, não tem engajamento social.
Ela só então, está no mesmo espaço.
Só está, tem que ter a reciprocidade.
É tão importante isso, professora Isabela, e a gente fica muito feliz aqui na bancada do Rosa de Saberes, cada dia mais construindo, né, esse saber coletivo, porque toca na socialização e traz uma ideia fantástica. Oh, a criança está voltada para o objeto e não para o outro.
Pois é.
E o outro é quem socializa, né? É a base, né,
do seu desenvolvimento, dessa troca. Perfeito. E aí a gente vai agora para o terceiro pilar, para fechar, né, o diagnóstico, que seria os comportamentos repetitivos e restritos. Né? Então, são crianças que são sistemáticas, gostam de empilhar, de enfileirar, hiperfoco em determinados objetos. Né? Algumas desenvolvem demandas sensoriais, hipersensibilidade, hipossensibilidade visual, auditiva, tátil. São crianças que, em alguns casos, por causa dessa desintegração sensorial, desencadeiam seletividade alimentar. Então, essas alterações, elas entram, né, para o fechamento desse diagnóstico. Ah, Bela, mas ele tem uma socialização ótima, ele troca, ele interage, mas ele só tem demanda, ele não teve atraso na comunicação, mas ele anda na pontinha do pé e ele tem seletividade alimentar. Ele é autista? Não. Ele precisa fechar os demais pré-requisitos. Ele pode ter aí uma disfunção sensorial que vai gerar isso. Né? O andar equino, que é o andar na pontinha do pé, e as demandas sensoriais. Então, essa avaliação por um especialista, um analista do comportamento, né, para poder fechar os marcos do neurodesenvolvimento, é algo extremamente importante para ter o diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico correto, você tem um farol, né, uma luz, um farol que vai direcionar esse plano de tratamento, essa intervenção terapêutica.
Inclusive, aqui dando boa noite a Mônica Rico, que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, e Maria Salvadora. Professora Dona, estávamos falando de você,
Doria,
está aqui.
Um beijo, Doria.
Boa noite.
Te quero bem aqui. Demais.
Doutora Isabela, doutora Letícia, aqui da Cardial FM. Dona, estávamos falando de você, eu tinha certeza que você estaria aqui hoje. E assim, você trouxe um fato interessante, Paulo, que aconteceu comigo, tem 2 anos. O aluno Samuel, ele não era laudado, um aluno extremamente inteligente, que ele fazia a prova primeiro no computador, né? Mas ele era extremamente literal. E tem um fato que foi muito engraçado, inclusive, eu não consegui, eu tive de rir e falar, senta aqui, Samuel, deixa eu te explicar isso aqui. O que eu fiz, ó, hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma brincadeira, eu vou fazer pergunta, aponto para você, você vai ter que me responder rápido, tá? Tá. E aí eu tava fazendo, pai, ele participou, eu achei que ele estava empolgado, que ele estava gostando. Na hora de descer para ir embora, eu fiz aí, Samuel, gostou da aula? Ele fez, não. Não gostou? Você não estava participando comigo? Tava. O que foi que você não gostou? Você esqueceu da bola. Eu fiz, que bola? Você falou que ia ter um bate-bola.
Bate-bola.
Aí eu fiz, não, peraí, Samuel. O bate-bola é assim, eu jogo, mas você não jogou nada. Aí eu falei, não, eu sei. Mas senta aqui, deixa eu te explicar aqui qual foi. Aí que eu fui sentar com ele. Mas na hora eu achei tão bonitinho que eu fiz, você gostou da aula? Ele, não. Você esqueceu da bola.
Como é que
você
gosta de bate-bola? Mensagem, né? Vai ter um bate-bola. Cadê a bola?
Como que você diz, né, para uma criança que é literal, sim, que manga pode ser a manga da roupa, pode ser a manga que você come, que você vai faz isso aqui num piscar de olhos, expressões que a gente usa no dia a dia que não fazem qualquer sentido, né, para as crianças. E lembrando, assim, uma Bela estava falando, né, eu estava aqui pensando, a gente não pode esquecer que o autismo é um espectro, né? Então nós temos uma condição genética, né, desencadeada por um número, né, por centenas de genes que vão se misturar e se combinar de uma forma aleatória, que essa combinação vai ser diferente para um, né, que é diferente para o outro, que é diferente para o outro. Então, nós recebemos crianças com repertórios comportamentais completamente diferentes na mesma idade. E é por isso que é importante fazer, né, vai, tem o diagnóstico, passa por avaliação com o neuropediatra, volta, né, e vai fazer, a gente vai fazer uma avaliação comportamental para que a gente possa identificar quais são os gaps, quais essa criança, o repertório comportamental dela é adequado ao repertório comportamental esperado para uma criança de X idade, ou seja, está dentro dos marcos do desenvolvimento? Sim, ótimo, não tem atrasos. Não. Então, os atrasos existem. E se os atrasos existem, a gente vai construir um plano, né, individualizado, plano terapêutico, com as metas terapêuticas, de acordo com aquilo que precisa ser trabalhado. De forma que a gente vai, né, caminhar com essa criança no sentido de tentar equalizar o desenvolvimento cronológico com, né, o desenvolvimento, com o repertório comportamental dele. Então, precisa ser feito tudo de forma individualizada, porque essa condição genética ela vai ser, né, variada de criança para criança, e isso vai impactar em quais déficits cada uma vai ter. A gente tem desde criança nível 1 de suporte, né, que não teve atraso de fala, até crianças com... Nós temos crianças com 16, 17 anos que não falam, começaram a terapia tarde. E intervenção precoce é fundamental. Quanto antes as terapias começarem, maiores são as chances da criança, né, ter um desenvolvimento melhor por uma questão biológica. A neuroplasticidade está aí. Então, na primeira infância, essas conexões sinápticas, elas são muito mais facilmente formadas a partir de vivências do meio ambiente, né? E, consequentemente, o desenvolvimento, né, em todas as áreas, com a intervenção correta, vai acontecer.
Sim, Letícia, você está falando aqui, eu fico assim, né, imaginando o quanto é trabalhoso e grandioso esse diagnóstico, no sentido da anamnese, né, esse trabalho individual com cada um. Fazer a leitura de cada um para identificar o que é que precisa, né? Para fazer esse, né, esse trabalho terapêutico, né? Identificar. Então, o trabalho de anamnese é esse.
É importantíssimo. É por isso que é TEA, transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque vai variar de criança para criança. Então, de forma metafórica, é como se a gente... eu falo sempre a construção da casa, né, do prédio. O nosso desenvolvimento é como se fosse a construção dessa casinha. Então, cada andar dessa casa vai ser um marco do desenvolvimento, um ano de vida. Então, se uma criança de um ano, de forma metafórica, ela precisa de 100 tijolinhos, e lá na Navarro, no ILC, a gente trabalha com crianças de 6 meses a adolescentes de 18, 19, adultos, já entrando na fase adulta com 20, 21 anos, varia, né? Então, vamos lá, a gente tem 10 crianças de um ano. Eu tenho crianças, de forma, né, metafórica, que vai ter 2 tijolinhos. Ou seja, um déficit de 98, eu tenho outra com 50, um déficit de 50, eu tenho outra com 90, um déficit de 10. Então, o segredo do sucesso terapêutico é identificar aonde essa criança trava. E esses tijolinhos, eles permeiam as áreas, as mais diversas áreas do neurodesenvolvimento. Ou seja, motricidade grossa, motricidade fina, comunicação verbal, não verbal, cognitivo, habilidades acadêmicas... A brincar, o brincar ele também tem os marcos do neurodesenvolvimento, brincar individual, brincar coletivo. Então a criança é avaliada de forma ampla, é como se ela entrasse numa ressonância do seu comportamento, porque sim, o comportamento ele pode e deve ser mensurado, ele pode sim ser quantificado. Então a gente avalia o que é esperado para aquela idade, aonde ele trava. O grande perigo é que um tijolinho, um marco do desenvolvimento não preenchido, ele não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo. E isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. Então, um exemplo clássico é a fala. Muitas famílias, elas identificam que a criança tem um atraso por causa da fala. Vai levar para a escolinha, vê lá, todas as crianças de 3 anos conversando, relatando fatos passados, e o seu filho monossilábico, falando só algumas vogais ou falando pequenas palavras. E aí desperta para levar para o neuro. Mas a fala, ela é a ponta do iceberg. Porque a criança, para falar, ela tem que ter uma série de tijolinhos, de repertórios que vão ser pré-requisito para construir essa fala. Então, por exemplo, para ela falar, ela tem que apontar. Para falar, ela tem que ter contato visual. Para falar, ela tem que imitar movimentos orofaciais, imitar sons dos animais, ela tem que ter linguagem receptiva, abrir um álbum, abrir uma imagem, cadê papai apontar, cadê vovô apontar, a linguagem receptiva, cadê o cachorrinho apontar, Ela tem que atender quando chamada pelo nome. Então, assim, são uma série de pré-requisitos que vai culminar na fala. Só que a criança não nasce falando. A fala, ela também vem por etapas. Primeiro você tem as vogais, a sonorização das vogais, depois as pequenas palavrinhas, depois frases de duas, de três, e ali a gente vai aumentando o repertório, dando função à linguagem, sabendo. Uma criança de 3 anos, você chega para ela e fala assim: qual desses animais é peludo, tem 4 patas e faz au-au? A criança, com função da linguagem, ela aponta para o cachorro. Então, ali você vai construindo o seu repertório. E aí a criança, quando tem um atraso, ela não consegue atingir esses marcos. Então, quanto mais cedo, como o Leti trouxe, a gente identifica onde ela travou, a gente cria o plano de ação, que é o PEI, plano de ensino individualizado, e ali a gente consegue ir preenchendo aquele gap e equacionando, e consequentemente vai aflorando os marcos do desenvolvimento. É a criança que começa a falar, é a criança que começa a imitar, é a criança que começa a se socializar, porque os marcos necessários vão sendo preenchidos. Então, intervenção precoce é vida.
Antes de minha pergunta aqui da professora, que já fez pergunta aqui, tem algo que eu penso que até que nós, pedagogos, atrapalhamos um pouquinho, né, essa terapia precoce. Tinha uma frase que hoje, graças a Deus, cada vez mais se fala menos, mas é... Cada criança tem seu tempo.
Isso.
Então, é algo que eu dizia assim, gente, não! Não pode um menino de 4 anos que aponta pro pai e fala água, pra água é água, pra cachorro é água, e você ficar com essa história de cada criança tem seu tempo. Né? Claro que tudo tem limite.
Isso chega a ser criminoso, sabia?
Mas eu chamo isso de ignorância, sabia?
Mas eu falo um médico, um profissional da saúde, um pediatra, falar que cada criança.
Mas é uma frase repetida muito, né? Ou cada vez está sendo menos. Minha alegria é ver que cada vez essa frase. Mas ainda se ouve. Ainda se ouve. A gente vai cobrar alguma coisa, porque eu aceito quando o pai fala isso para mim.
Claro, é isso.
Professor, o pai eu aceito, a defesa que ele tem, a negativa que ele não quer aceitar, pronto. Do pai eu vou aceitar isso sempre. Mas quando eu vejo um colega dizer, ah, você é muito rígido, cada criança tem seu tempo e tem que respeitar o tempo da criança, se depende. Eu não vou, detesto essa frase. Né?
Até porque cada criança tem seu tempo se obedecer os marcos do desenvolvimento. Então, se for esperado, né, ainda está esperado para aquela idade, ok. Não está mais, não faz parte, né, mas do marco do desenvolvimento para aquela criança. Então, o repertório esperado para uma criança de até 1 ano e meio. Ah, beleza, ela tem até 1 ano e meio para desenvolver. Se ela tem 1 ano e 3 meses, 4 meses, ok. Fez 1 ano e 7, isso já é atraso. Se já é atraso, precisa de atenção, avaliação e intervenção.
Professora Dona trouxe aqui, ó, quais os conhecimentos básicos primordiais que uma equipe escolar precisa ter para uma acolhida adequada a um aluno TEA?
Foi Thiago que ela disse que ia jogar.
Eu vou fotografar.
Dorinha, ela é maravilhosa. E assim, primeiro é saber que todo o ser humano é o ser das possibilidades e das potencialidades. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Esse aprendizado dentro da análise do comportamento, ele para acontecer, porque o que é aprendizagem? É você mudar ou incorporar o comportamento com base em experiências. Só que ele não nasce do nada, ele nasce do ambiente. O ambiente constrói o nosso aprendizado. E ele também não se consolida do nada. Ele precisa de reforçadores. Então, o primeiro passo que o professor, que os educadores precisam, saber quais são os reforçadores da minha criança. É, porque se o conhecimento, se o processo da aprendizagem, ela será cristalizada através de reforçadores, saber quais são esses reforçadores vai ser a minha primeira moeda de troca, meu poder de barganha para que aquela criança consiga se desenvolver. Meu segundo grande desafio, compreender aonde essa criança trava na área do seu desenvolvimento. Se é uma criança não verbal, eu não posso ultrapassar etapas. Se é uma criança que não consegue se socializar, eu preciso trabalhar junto com a clínica, né, porque aí entra a grande diferença da escola com a clínica, porque aí precisa dessa união, né, dessa parceria. Sem essa parceria, a gente não consegue fazer também o nosso trabalho, porque a escola é o ambiente onde a criança fica a maior parte do tempo. É o maior ambiente de socialização e de aprendizagem, né? De aprendizado para essa criança. Então, essa parceria onde a escola conheça o PEI da criança e seja um agente facilitador para o preenchimento desses marcos, trabalhando aí a questão da adaptação curricular, é, auxiliando a clínica, auxiliando essa equipe que está por trás na conquista desses objetivos, aí a gente tem tudo.
Perfeito. Me permitam fazer uma consideração.
Claro,
o que que acontece? É uma questão também que eu acho muito importante é entender qual é a base que essa criança tem. Às vezes a gente tende a achar que todo mundo tem que dar conta de tudo que foi programado. Então, o programa da escola, né, diz que para essa turma o conteúdo é esse, a gente acha que todo mundo vai ter que dar conta. E tem crianças que não têm condição de dar conta. Tem crianças, né, e aí o que que acontece? Quando eu não dou conta, eu me frustro. Quando eu me frustro, eu tenho comportamentos inapropriados. Ou então, quando eu não dou conta, eu sinto que eu não sou capaz. E se eu não for capaz, se eu não sou capaz, eu não vou tentar de novo e eu não vou me desafiar para seguir adiante. Isso a gente tem visto muito, muito, né, nas escolas e nas nossas crianças. Crianças que têm comportamentos inapropriados e crianças que evitam. Quando chega com a demanda pedagógica, não vai. Reclama, chora, foge, sai da sala. Crianças que choram para não entrar na sala. E a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento psicológico. A gente reduz o nível da demanda, dá uma atividade pedagógica que ela já dá conta, ela se sente feliz, se sente empoderada. E aí sim a gente entra, né, com uma atividade nova para trabalhar uma outra habilidade.
Gente, vamos pedir aqui aqueles 3 minutinhos. Na verdade, hoje vai ser até menos. 2 minutos e 20.
Ótimo.
Um rápido intervalo e já voltamos aqui para conversar. Porque o intervalo tem que ser rápido. Com duas convidadas. Mas já retornamos. 2 minutinhos e 20. Aguarde um pouquinho.
De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Voltamos com 2h25, porque eu atrasei aqui só para puxar o BG. Antes da gente ir para o intervalo, né, a gente falava desse olhar que até a professora Dora trouxe. Boa noite, Joana Angélica. Boa noite, Isabela, que já leu aqui sua pergunta. A gente falava exatamente desse olhar do professor. Existe um documento que deveria estar avaliando esse aluno, né? Avaliando de uma forma diferenciada e de uma forma mais cuidadosa, né? E adaptando essas atividades à realidade daquele aluno. Algumas escolas chamam PEI, PDI, né? Que é outra coisa que o pedagogo adora, é mudar apelidinho das coisas. Então, cada escola tem o seu apelido. E o que eu percebo hoje são documentos extensos, né? Generalistas, que acaba que o professor do ano seguinte, que deveria pegar aquilo ali como um mapa até do que foi trabalhado, como chegou no ano anterior e como foi entregue, né? Não tem essas informações. Então, esse documento, esse PEI, né? Esse plano individual de desenvolvimento, o que seria necessário, né? Para um pedagogo, ou melhor, para um professor passar para o outro, para que seja realmente um documento que ajude no desenvolvimento dessa criança, que deveria ser o foco, né?
Nós temos na intervenção clínica, né, um PEI, um plano de ensino individualizado. É aquilo que nós falamos anteriormente. A gente vai avaliar o repertório da criança com base em protocolos comportamentais já existentes. Então, existem protocolos, a gente vai ver qual o protocolo mais adequado para cada criança, de acordo com a idade, com o repertório que ela tem, e a gente vai fazer essa avaliação para identificar se existem atrasos e onde estão esses atrasos. Cada atraso vai ser convertido numa meta terapêutica. No ambiente escolar, isso também é necessário. É necessário identificar qual é o repertório pedagógico, o que, é que essa criança já dá conta. Ela consegue ler? Ela consegue escrever? Não, ela não lê, mas ela é copista. Tem criança que não lê, mas que copia, tem uma letra linda, mas não consegue ler. Então, assim, o que é que ele traz de repertório pedagógico? O que é que ele precisa desenvolver? E a partir daí, criar um plano que precisa ser claro, precisa ser compreendido por todos, não só pela equipe pedagógica, né? Mas pela família. A família também precisa
fazer parte
disso. E a família
tem que participar dessa construção.
Perfeito, Então, precisa ser compreendido e precisa ter reavaliação. Eu cumpri essa meta, essas metas aqui foram cumpridas ou não? Se não foram cumpridas, por quê? Né? E aí é o que a gente, né, uma frase célebre que a gente sempre traz. Se a criança não aprende do jeito que a gente ensina, a gente vai ter que ensinar do jeito que ela aprende. Então, eu não ensinei, né, da forma que ela aprende, eu posso ter ensinado muito bem, mas ela não aprendeu dessa forma. Então, vou ter que encontrar caminhos para que esta criança consiga dar conta. E esse PEI, ele vai ser, né, esse plano, ele vai ser revisitado, a criança vai ser reavaliada para que a gente possa dimensionar novas metas e entregar para o professor do ano seguinte. Ó, eu encontrei aqui, deixei aqui agora você assume essa bola, sim, né?
Fazer esse bate-bola. Já te andamos segue. Até aqui.
Exatamente.
Isabela Carvalho bota aqui, boa noite. Toda criança neurodivergente, inclusive do PEI, toda criança neurodivergente precisa de PEI, mesmo que não haja uma perda cognitiva?
Sim, porque o PEI, aí é que a gente vai analisar o que é o cognitivo, né? Antes, vamos trazer aqui uma retrospectiva sobre o que seria o cognitivo, porque a gente acredita, quando fala do cognitivo, é que a criança faz cálculo matemático, às vezes é uma criança superdotada, lê, escreve, interpreta o que lê, né? Porque às vezes a criança lê, escreve, mas não interpreta. Então, beleza, que tenha tudo isso, mas o cognitivo vai muito além disso. Falar do cognitivo é primeiro pensarmos nas três camadas do nosso desenvolvimento. A primeira camada do nosso desenvolvimento, que é o terreno onde essa casinha do nosso desenvolvimento vai ser erguida, é o sensorial. Do 0 aos 2 anos, a criança aprende de forma sensorial. E o que é o sensorial? Os órgãos do sentido. Visão, tato, olfato, paladar, propriocepção, vestibular, movimento, né? O equilíbrio. Então, o nosso sensorial é a primeira camada desse desenvolvimento. Exemplo, Bela. Eu pego uma fruta. A criança vai aprender que a banana é uma banana, não porque a mãe vai ensinar meu filho isso é uma banana, não. Ele vai primeiro aprender que a banana é a banana, comendo a banana, cheirando, vendo a mãe mostrar a banana, ouvindo a mãe falar da palavra banana para ele comer, né? degustando a banana, pegando a banana. Então, a gente aprende o mundo de forma sensorial. Depois que a gente aprende o mundo de forma sensorial, e aí dentro do espectro há um problema, né? Há uma demanda, muitas crianças dentro do espectro, esse sensorial em crianças típicas, ele é integrado. É, há uma integração, é como se fosse um terreno bem fundado ali. Já crianças atípicas, esse sensorial, é, em muitos casos delas, ele vem desintegrado. Por isso que fala-se terapia ocupacional com integração sensorial, porque busca exatamente a integração desses órgãos do sentido tão necessário para a segunda camada do nosso desenvolvimento, que é o concreto. E o que é o desenvolvimento concreto? É o abstrato. Eu sei o que é a banana sem precisar pegar nela. Eu consigo caracterizar a banana, eu sei quais são as frutas, pelas suas características, e ali vai. Depois que eu desenvolvo o concreto, eu vou para a terceira camada do nosso desenvolvimento, que é o abstrato. E o que é o abstrato? É a sua capacidade de conectar, contextualizar, interligar, avaliar aquelas informações. E é através do abstrato que a gente consegue narrar histórias, descrever situações, criar, formular hipóteses. E é dentro do abstrato que mora o nosso cognitivo. Então, o cognitivo, ele não é só a capacidade intelectual da criança. É a sua capacidade também de conseguir lidar com frustrações, de saber planejar, de saber conduzir situações diferentes, desenvolver teoria da mente, saber quando a pessoa está com sarcasmo, saber criar hipóteses.
Correlacionar, então, né?
Exatamente. O cognitivo, ele vai muito além disso. Então, muitas crianças, às vezes, têm um cognitivo intelectual preservado, mas são crianças que não conseguem se autorregular, são crianças que desregulam na frustração, são crianças que possuem uma rigidez cognitiva muito grande, uma inflexibilidade mental, e tudo isso é reflexo porque essa camada do desenvolvimento está afetada, porque o sensorial foi afetado, o concreto foi afetado, claro, e, consequentemente, o seu abstrato está afetado. Então, quando a gente fala de cognitivo, é muito mais amplo. É saber se autorregular, é saber planejar, é saber se controlar, é saber se regular, é saber enfim, é saber interpretar, né? Simular. Enfim, você desenvolver as funções executivas.
Bela, e você falou uma coisa interessante. Lá no primeiro momento, o sensorial integrado, né? Porque quando você, ele está nessa, né, integração perfeita, né, do seu sensorial, dos seus sentidos, né, isso pode... Aí, você diz, a casinha ficou toda desandada.
Exatamente. Né? E a gente vê muito isso nas escolas, né? Muito. A criança é um gênio, mas... enfim, se não aceita o não, é a criança que não respeita a autoridade do professor, é a criança que com qualquer frustração pega a cadeira e joga para o alto, é a criança que agride o outro porque o coleguinha passou na frente na hora de correr. Então, o cognitivo, ele vai muito além da intelectualidade.
É criança que não aceita a mudança da ordem das garrafinhas. Sim. De água. Então, existem situações que se a ordem... Imagina, 10 garrafinhas dos colegas. Se mudar a ordem de um, a criança desorganiza, ela não faz nada em sala de aula. Entende? E é uma criança... A gente tem vários casos assim, mas é uma criança que vai bem em português, em matemática, em várias disciplinas. Então, você faz, não tem comprometimento cognitivo. Uma criança que não sabe lidar, né, não só com mudança, né, de rotina, mas que também não sabe lidar com frustração. Caiu alguma coisa, não conseguiu pegar, tentou duas vezes, não conseguiu, a criança desregula. Então, é uma situação. Nós temos situações que refletem bem essa questão que Bela trouxe da desintegração sensorial, né? Algumas crianças que não conseguem processar aquele estímulo que elas estão recebendo do meio. Então, o input, né? Então, eu estou sentindo, né? Por exemplo, eu sinto frio, eu sinto, né, a textura da mesa. Então, essas sensações, essas informações estão chegando para o meu sistema nervoso através de receptores, né, periféricos. Mas quando esse sistema está desintegrado, essas informações não chegam de forma adequada e a criança não consegue processar bem. Então, nós temos crianças que passaram, enfim, um movimento mal planejado, ela bateu a cabeça na parede. E a criança parou, voltou e bateu a cabeça na parede várias vezes. ela estava tentando entender o que era aquilo que ela sentiu, né? Ela não conseguiu discriminar o que aquilo que ela estava, né? O que, que aconteceu. Então, ela repetia para tentar entender. Então, várias situações, né, que trazem para a gente essa dificuldade, né? Inclusive, resultando na própria seletividade alimentar, que muitas vezes a gente acha que é nutricional, que é alimentar, mas que tem relação direta com a questão sensorial.
Sensorial do paladar. E, Mônica, eu traz uma pergunta aqui, é o seguinte, muito importante ouvir vocês falarem sobre um tema tão relevante. Na escola percebemos que cada vez mais crianças com diagnóstico de TEA, como vocês avaliam esse aumento, com a maior conscientização e acesso ao diagnóstico, ou também precisamos ter um olhar mais cuidadoso para evitar rótulos precoces? A pergunta precisou ser dividida, percebi, Mônica.
Então, o que acontece? A gente tem um conjunto de fatores que interferem aí, né? A gente tem um olhar mais atento. Então, antes que tudo que era rotulado, tipo, né? Cada criança tem seu tempo, vai seguindo. Hoje, né, a gente já sabe que não é bem assim. Então, as famílias têm um olhar mais atento. A equipe educacional, a gente tem muitas crianças que chegam para nós porque a professora, a equipe da escola, disse, olha, mãe, leva o médico, né?
Dá uma olhada,
né? Marca uma consulta com o neuropediatra para dar uma olhadinha. Então, a escola tem um papel fundamental. Vocês têm noção de como a escola é importante nesse contexto, né? Porque para a família é mais difícil. Você, às vezes, vai na negativa, você, às vezes, não tem referência de outras crianças, tá? Então, você tem um olhar mais atento, você tem uma equipe, né, de saúde também mais preparada. A gente tem situações, né, claro, não de hoje, mas de médicos que disseram, ah, tem um atraso, né? Vai lá, volte daqui a um ano. Gente, foi um ano de intervenção. Quer dizer, juro.
Um ano perdido.
Um ano perdido.
Volte daqui a um ano.
Será que ele faria isso com o filho dele?
Exato. Ai, um ano.
Eu acredito que não.
Plasticidade, pensa
perdido.
Que
é chega a ser criminoso.
Perdido, entende? Então, você tem um olhar mais preparado. Você tem critérios mais bem estabelecidos. Você tem instrumentos de avaliação. Tem uma série de fatores que contribuem. Mas também tem aumento da incidência.
Deixa eu provocar vocês aqui, sim, aproveitar essa riqueza, né, de conhecimento aqui na bancada, para provocar um pouquinho. Há um movimento, né, de, inclusive até recentemente eu vi um advogado defendendo, certamente estava defendendo, né, o cliente, e reclamando, dizendo que tinha uma pandemia de diagnósticos. Tá? Virou moda ter diagnóstico e todo mundo tem problemas, toda criança tem problema, e voltando a essa. E também falando dessa abrangência muito grande. Como é que vocês veem esse movimento contrário de algumas pessoas, e era um profissional do direito, dizendo que havia uma pandemia, que isso não era possível, que nem todo mundo tinha problema?
Primeiro que para fechar o diagnóstico, precisa preencher aqueles critérios que a gente, né, começou falando do DSM-5, onde traz lá os marcos, né? Atraso na comunicação, atraso na interação social, comportamentos repetitivos e restritos, né? E agora disfunções sensoriais também. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, estamos tendo um aumento. Sim, além de preencher esses critérios, tem que gerar prejuízo na vida daquele indivíduo, né? Por exemplo, eu chego aqui para vocês agora e falo, não, gente, mas eu sou autista. Tá, mas tá gerando prejuízo? Isso tá gerando algum tipo, né, de empecilho para o seu desenvolvimento pessoal, social, profissional? Não. Então, não atende aos requisitos, porque precisa gerar prejuízo. Então, esse é um ponto. Estamos tendo, sim, um aumento vertiginoso, e aí as estatísticas mostram isso, né? O diagnóstico precoce, ele é extremamente importante para o prognóstico dessa criança, né? Então, quando inicia-se uma intervenção precoce, você equaciona os marcos do neurodesenvolvimento, equacionando, essa criança pode vir a ser uma criança completamente funcional, né? Ou seja, independente, porque o que um pai e uma mãe deseja para o seu filho? Autonomia, independência, né, que se vire sozinho, que estude, que trabalhe, que se relacione, case, enfim, né, tenha independência. É só isso. Então, se a intervenção, se um diagnóstico precoce pode gerar uma intervenção precoce e desencadear no prognóstico, eu vou pagar para ver? A criança está com atraso na comunicação, a criança tem atraso na interação social, a criança tem comportamentos repetitivos e restritos, a criança tem seletividade, tem disfunção sensorial. Eu vou pagar para ver, eu vou perder, aumentar essa discrepância, porque quanto maior a discrepância, mais difícil é o preenchimento desse repertório e esse equacionamento. Por quê? Porque a idade cronológica, ela não para de crescer. A gente envelhece diariamente e a idade do desenvolvimento vai ficando para trás, porque um gap não lhe permite ir para o outro, ou, né, não lhe permite avançar na escala do desenvolvimento. Então, vai gerando esse atraso global e as comorbidades vão vindo aí também como consequência.
Sobre intervenção, doutora, aproveitando que as duas entrevistadas, né, são supervisoras ABAs. Infelizmente, o tempo já está aqui, Paulo, correndo, mas a gente teria que falar isso, porque nosso ouvinte pode estar curioso lá, o que é ABA? Supervisora ABA, o que é ABA? Né? Então,
ABA significa análise do comportamento aplicada, tá? É uma ciência, então é uma ciência que diz que o comportamento ele pode ser modificado com base nos antecedentes e nas consequências, tá? Então, se um comportamento ele foi startado, né? Ele iniciou a partir de um antecedente e teve uma consequência que foi favorável, isso aumenta a probabilidade de ele voltar a acontecer. Vou dar um exemplo clássico, né? Eu sempre conto, porque eu não esqueço disso. Isabela sempre me pediu uma balinha, né? Leti, tem uma balinha aí na bolsa? Eu falei, amiga, não tenho, né? Aí, tá. Então, ela me perguntou, né? Eu não tinha, ela não ganhou. No outro dia, Leti, tem uma balinha? Eu falei, amiga, não tenho. Terceira vez, não me perguntou mais. Por quê? Porque esse comportamento não foi reforçado, tá? Como eu não tinha a bala para dar, a consequência não foi a que ela esperava, nem diminuiu. Se eu tivesse a balinha, estava até hoje. Todo
com dia. Certeza. Mas com certeza.
No segundo dia,
tem uma balinha, Então, o comportamento ele pode ser mudado, ele pode ser reforçado. Então, aquele comportamento que eu espero desenvolver na criança, eu vou atribuir uma consequência que seja bacana para ela, um reforçador, que pode ser de várias naturezas, né? Então, reforçador social, quando a criança faz... Que massa, cara, olha seu desenho, como talento, foi você que escreveu isso aqui, toca aqui, eu que fiz, entende? É um reforço social, isso aumenta a probabilidade de que ele repita aquele comportamento e que ele vá aperfeiçoando essa habilidade. Então, os reforçadores podem ser tangíveis, podem ser, enfim, de várias naturezas, eu vou passar 2 horas falando assim. Mas, a partir disso, a gente, né, tenta reduzir a frequência de comportamentos que não são positivos, benéficos para o indivíduo em termos sociais, a criança, por exemplo, bater na outra, dar morder, tomar o brinquedo, puxar o brinquedo da mão. E, da mesma forma, a gente estimula, aumenta a probabilidade de ocorrência de comportamentos que são importantes para o desenvolvimento dela.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E ABA e intervenção precoce. Então, assim, para iniciar, né, a gente está esse tratamento, né, essa intervenção. Claro, quanto antes descobrir, melhor. Mas teria alguma idade que você possa dizer assim, bom, se a gente começasse ali, seria o ideal?
Olha, hoje lá na Navarro eu tenho crianças de 9 meses, tenho crianças de 1 ano, né? E não precisa ser necessariamente autismo. Dentro dos artigos da ciência, preconiza-se que crianças dentro do espectro autista, a intervenção sobre o modelo ABA, Applied Behavior Analysis, como o Led trouxe, análise do comportamento aplicado, essa ciência da psicologia comportamental, do behaviorismo radical, é o padrão ouro. Então, vamos lá, vamos trabalhar o ABA. Só que de 0 a 5 anos, a gente utiliza o Denver. E o que é o Denver? O Denver é um modelo naturalístico que utiliza os pressupostos científicos da ABA, análise do comportamento aplicada, onde a gente utiliza as motivações da criança, o interesse da criança, o engajamento da criança, trabalhamos em cima das demandas do menos para o mais, e ali a gente vai desenvolvendo um repertório com base, né, em uma metodologia onde a essência, O arcabouço científico é da terapia ABA. Acima de 5 anos, a gente utiliza ABA propriamente dita, porém, o ABA naturalístico, ou seja, o ABA também em cima das motivações, em cima do engajamento e no ambiente natural. É muito importante falar que não se faz ABA dentro da clínica. ABA, ciência preconiza que precisa ser no ambiente natural, tem uma carga horária mínima de 15, 20 horas semanais, tem que existir consistência, tem que haver continuidade, tem que existir gráficos, tem que ter dados mensuráveis, quantificáveis. Então, eu tenho que mensurar esse comportamento, eu tenho que saber os gaps dessa criança, eu preciso trabalhar para preencher um repertório definido, toda a equipe precisa estar engajada para o preenchimento daquele repertório, a família precisa saber quais são os objetivos terapêuticos que estarão sendo trabalhados, ela também precisa ser treinada com base nessa ciência, a utilizar as oportunidades do dia a dia para preencher esse repertório. Então, existe aí uma série de características que vão fazer com que essa ciência aplicada corretamente tenha êxito no desenvolvimento dessa criança.
É. Em relação ao Denver, assim, o Denver, ele é um modelo de aplicação da ciência ABA para crianças de até 5 anos. E é muito bacana, eu sou apaixonada pelo Denver, né? A gente vai ensinar a criança através do brincar e através daquilo que é a motivação dela. Então, eu vou disponibilizar alguns brinquedos, o que ela pegar é aquilo que ela quer, né? Eu vou observar qual é a ação de jogo que ela vai fazer, ou seja, como que ela vai interagir com aquele brinquedo, eu vou seguir a liderança dela. Dentro, e ela vai dizer, poxa, tá aqui na minha, tá brincando igual a mim, né? Dentro desse processo, eu vou fazer uma variação de jogo, eu vou fazer uma outra ação que vai trabalhar uma habilidade que ela precisa desenvolver, porque eu já fiz a avaliação anterior dela. E aí ela vai através de imitação, se ela não fizer a imitação, eu vou dando o que Bela falou, de menos para mais. Suporte verbal, gestual, físico-parcial, físico-total. Vai, cara, encaixa. Sem o gestual. Encaixa, não encaixou, eu faço gestual. Encaixa, não encaixou. Eu dou, segura a senão, encaixa, não fez, suporte físico total. Isso encaixou muito bem, tá? E aí eu vou reduzindo ele suporte até que ele consiga, desculpa, fazer isso de forma independente, né? E isso para tudo que já estiver estabelecido como objetivo. A criança faz isso. É, nessa fase em que a neuroplasticidade está a pleno vapor, é lindo de ver.
Paulo Viana, nosso inimigo se aproxima. Paulo Viana, já são 5 para as 9.
E eu não vou fazer pergunta agora, vou deixar para a próxima,
Verdade.
Eu vou dizer, né, fico muito feliz, e aí os pais e as mães, nossos ouvintes, tanto nos prefixos da Cardeal FM, como no YouTube, estão nos acompanhando e vai estar lá gravado, vai dar um like. Olha aí, ouçam, né, escutem de novo esse programa, que é de fundamental importância. É, para vocês e para os filhos de vocês, para as crianças de vocês. Ouçam, com detalhes, porque tinha uma pergunta aqui a mil para fazer ainda, mas vai ficar para um próximo. É, vou respeitar religiosamente o nosso horário hoje.
Até porque a gente descobriu, a gente achou que atrapalhava só Neylon Barbosa, não te bem com a vida. Mas a gente já estava entrando e atrapalhando até Nossa Senhora, Ave Maria, de 6 horas da manhã, estava sendo atrasada pela culpa do Voz dos Saberes, com a programação, e aí empurrando, e Ave Maria, imagina,
não passava, pode.
Esperando a Ave Maria da Cardeal, e a Ave Maria chegando 6h15, 6h20, e aí a gente vai ter que ir. Mas assim, não vamos fugir à regra, Paulo, e eu vou pedir que antes de se despeçam, faça um compromisso com nossos ouvintes aqui com a bancada da Cardeal FM de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo, que você vê que uma hora é pouco, imagine, para 2 entrevistados. Então eu vou fazer o inverso, eu vou pedir primeiro para a doutora Letícia se despedir dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar em breve. E depois faço também, peço para que a doutora Isabela faça esse compromisso com nossos ouvintes.
Ah, mas tenha certeza. Vocês que vão marcar o dia, vou estar aqui com muita alegria. Porque, de fato, né, passou o tempo que eu, né, eu fiquei até assustada. Eu falei, já? Como assim? Né? Então, estaremos aqui, né, com certeza. Quantas vezes formos convidadas, atenderemos esse convite com muita alegria.
Não, já convidamos. A gente só precisa depois, né, Paulo, marcar a data para ver a agenda de vocês e trazer aqui vocês de volta para continuar esse bate-papo. Então, doutora Isabela Navarro, também faço o mesmo apelo que você faça aí esse compromisso com nossos ouvintes, que em breve retorne aqui à Cardeal.
Não, está prometido, vai ser uma alegria enorme Conhecimento é poder. Então, a gente, quando compartilha conhecimento, a gente fortalece aquilo que a gente sabe. E é a fusão do conhecimento que a gente constrói novos saberes. Então, quem acha que já sabe tudo é porque não sabe nada, porque o que era ontem não é mais hoje. E quando a gente conhece informações, né, tão importantes, que estão aqui no nosso dia a dia, às vezes é um sobrinho, é o filho da amiga, ou até o nosso próprio filho, que às vezes a gente não enxerga determinadas características, porque vai dando outros nomes, e se empodera de conhecimento, a gente pode transformar a vida não só daquele indivíduo, mas como de toda a família. Porque o diagnóstico precoce, ele vai interferir, como eu falei, no prognóstico e, consequentemente, na vida de toda a família. Então, a gente não transforma só a vida da criança, transforma a vida de toda a sua família.
E considerando, né, e assim, sobretudo considerando o número de crianças com diagnóstico e sem diagnóstico, mas com atraso que a gente tem hoje, é importante, né, que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas, né, e que a gente esteja atento a quais são os sinais, né, e quais as orientações necessárias em cada uma das situações.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Não, sem dúvida. Então, mais uma vez, em nome da Cardeal FM, gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. Aqui, de interromperem a agenda para estar junto aqui com nossos ouvintes, transmitindo o que é o Lima da Rádio Cardeal, que é a informação que transforma, né, fazendo essa noite tão leve e com tantas informações aí, como vocês trouxeram. Né, que aí pode ficar para a próxima, Paulo, porque assim, a maioria, né, dos pesquisadores, a maioria de quem se dedica, é porque tem um caso em casa. E muitas vezes, por isso, foi buscar. Então, isso pode ajudar. E aí, peço desculpa aos nossos ouvintes, porque aqui o link de conversa está piscando, ou seja, alguém escreveu, só que está travado, eu não consigo voltar. Então, para vocês que eu não li as mensagens, me perdoem, mas eu não sei se eu que errei ou foi a tecnologia, eu não estou conseguindo aqui retornar para ler a mensagem de vocês. Meus ouvintes, a vocês eu só tenho que agradecer a audiência, o carinho de todas as noites, e amanhã estaremos de volta, continuando os capítulos do Vozes e Saberes.
Construindo uma história linda aqui nesse programa.
Ah, maravilha, muito obrigada.
Vamos encerrando mais esse programa com as bênçãos do senhor do Bonfim. E a vocês só o meu muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Água para todos, luz para todos,
estradas,
institutos federais,
novas universidades,
metrô,
nova rodoviária,
VLT,
o Neogibá e o PCA,
Minha Casa, Minha Vida,
hospitais regionais,
26 policlínicas
e o SAMU em todo o estado,
escolas de tempo integral
e democracia.
A Bahia não para de mudar
e vai continuar mudando
com você
e com o PT.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Sérgio Brito e caminho com o PSD Bahia para fortalecer os municípios com infraestrutura, desenvolvimento social e ações que chegam onde as pessoas mais precisam.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Filie-se ao PSD. PSD é 55.
Republicanos. Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Somos do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10!
Filice, Republicanos, 10. Republicanos.
José de Arimateia, deputado estadual.
No Republicanos, defendemos os direitos de todos, valorizando os idosos, respeitando o meio ambiente, a família e os valores cristãos.
Juraílton Santos, deputado estadual.
Trabalhamos para ampliar a participação dos jovens na política, para que juntos possamos construir uma Bahia melhor.
Doutor Tiago Gileno.
O Republicanos sabe que a Bahia tem que mudar. Para isso é preciso união e muito trabalho, para atender aos reais interesses da nossa população.
Felice, Republicanos, 10.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Bahia cresce com o PSD.